Amigos, muito boa noite. Segunda-feira, dia 17 de abril de 2023. Dia de mais uma audição do programa Lagoa Debate, através da rádio Lagoa FM e Lagoa TV. Contamos com o apoio do Grupo de Lians e Odonto Excellence. Nosso convidado de hoje é um jovem talento de Lagoa Vermelha. Talento da música. Vem se destacando cada vez mais. Sua agenda cada vez mais cheia, mais recheada. Está consolidando uma carreira promissora. É cantor, é compositor e multi-instrumentista. Iniciou sua carreira aos 14 anos de idade no violão. Posteriormente, evoluiu para a guitarra, instrumento com o qual trabalhou com diversos grupos de baile. Dedica-se também a lecionar música. Desenvolve o projeto A Música é a Cura do Mundo. Visa a lapidação e o lançamento de novos talentos musicais. Atua também como produtor musical. Um jovem de origem humilde, sonhador, e que resolveu encarar desafios, barreiras, obstáculos no sentido de atingir seus objetivos. Acredita na sua força de vontade, na sua determinação, no seu empenho, na sua garra, no seu destemor, no sentido de alcançar seus objetivos. Acredita, sobretudo, no seu talento. É assim que vem galgando degrau por degrau, passo a passo, o caminho do sucesso. Nós, lagoenses, nos sentimos lisonjeados, felizes, orgulhosos pelo surgimento de um talento na música aqui em Lagoa Vermelha. Gente nossa, genuinamente gente nossa. Amanhã ou depois, quem sabe, esteja no mesmo patamar de um outro lagoense, Joel Marques. Estamos nos referindo ao Fernandinho Bernardi. Esse é o nosso convidado de hoje para o programa Lagoa Debate. Fernandinho, muito boa noite. Obrigado pela sua presença, pela primeira vez participando aqui do nosso Lagoa Debate. Pela primeira vez nos dando a honra da sua participação em nosso programa.
Muito boa noite, Ademar. Muito boa noite a todos os telespectadores da Lagoa FM, da Lagoa TV, os amigos. E eu não esperava uma recepção tão calorosa como essa. Eu vendo você fazer o texto aqui, já vou antecipar tudo, porque eu fiquei até emocionado pelas palavras. Por a gente nem sabe, nem tem proporção das coisas que vem acontecendo, e ver as suas palavras aqui num comunicador que é referência aqui na nossa cidade, na nossa rádio, que eu admiro demais. Ouvir suas palavras, eu confesso que fico muito emocionado e muito feliz ao mesmo tempo. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos os lagoenses, toda a equipe da Lagoa FM, fui muito bem recebido aqui da Lagoa TV, né? Muito obrigado, será uma grande noite, com certeza.
Com certeza. Palavras, Fernandinho, que nada mais são do que o reconhecimento ao seu talento.
Eu fico lisonjeado, né? A gente faz para justamente para que as pessoas sintam acolhidas na presença, que a gente leve um pouco de alegria, porque a música tem esse poder de levar alegria, de contagiar e uma mensagem boa. E quando as pessoas estão entendendo a mensagem, eu acho que você começa a entender qual que é o sentido realmente de você estar fazendo o que a gente está fazendo. Se as pessoas estão entendendo que esse é o sentido, a gente está no caminho certo.
Fernandinho, conforme eu destaquei na abertura, começou com 14 anos de idade. Como é que se deu esse começo, esse início? Foi estimulado por alguém? Foi incentivado? Foi algo que brotou espontaneamente?
Então, vamos começar lá atrás. Eu sempre gostei muito de música, assim, muito, 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 assim. Eu me lembro até hoje, assim, de eu gostar muito de música, mas eu me lembro que também da minha família ninguém tocava nenhum instrumento, né? E aí, tinha um vizinho perto de casa, ele tinha um violão, e um dia ele tava tocando na calçada lá, vou dar uma resumida, porque é uma longa história.
Não, pode falar, temos uma hora para falar.
Ah, então tá bom. Aí eu fui lá e fiquei abismado de ver ele tocar, e ele disse, não, tu faz assim e toca, e eu cheguei em casa e disse pro pai e pra mãe, não, eu fui ali e o cara era um vizinho, que ele era parente do meu vizinho, na verdade, e ele tava de passagem ali. Eu cheguei em casa e disse pro meu pai e pra minha mãe, não, mas o cara me ensinou a tocar ali violão, eu preciso de um violão. Mas eu aprendi a tocar com uma criança, né? E eu fiquei enxernizando eles, não, eu preciso de um violão. E
criou aquela obsessão.
É, sabe, fui muito atraído por o que eu vi, assim, e ouvi. Foi um amor à primeira vista, realmente. Aí, meus pais não tinham condição na época, realmente era para ter um instrumento, meu Deus, era complicado. E eu fiquei, pô, eu queria. Mas daí, um irmão do meu pai, ele tinha um violão, que ele foi estudar num seminário e tal, ele tinha um violão lá. Daí ele foi ver, o pai foi lá pedir pro irmão dele para ver se ele emprestava esse violão para eu tocar esse dito violão. E aí eu me lembro que a gente se arrumou.
Não foi o Félix?
O Félix? exatamente, o tio Félix. Até um abraço pro tio Félix, lá de Vacaria, professor da UX.
É, está morando em Vacaria?
Está morando em Vacaria. É o primo. Começou com esse violão. Aí a gente foi lá, toda uma cerimônia.
Eu deduzi porque eu conheço todos da família, ou praticamente todos, conheço o Ari, conheço o Félix. E quando falou em seminário, o Félix sempre teve aquele jeito assim, meio franciscano, vamos dizer
isso
assim.
Aí. Exatamente, lembra muito, né? O Frei Jaime. Um abraço pro meu tio lá. E aí se deu nisso, a gente foi lá, ele tinha esse violão. E aí eu me lembro que a gente foi num domingo lá na casa, toda uma cerimônia para buscar o violão. Eu tava numa ansiedade com aquele violão. E aí eu peguei o violão e trouxe para casa, mas daí como é que eu ia... me deram o violão na mão e disse, tá, e agora tem um toque que o cara te ensinou lá. E eu peguei o violão na mão e disse, pois é. Eu não sabia nada, eu só queria o violão, mas eu não sabia, né? Imagine, né? Aquela história, né, do cara, né? Que nem aquela história na escola, né, Demar? Você fala assim, tem a namoradinha lá, eu tô namorando ela, mas ela não sabe que eu namoro ela. Foi
verdade.
Que aconteceu com o violão. Eu queria o violão, mas não sabia, né? Aí veio aquele violão e eu fiquei batendo aquele violão um tempo, assim. Eu me lembro que minha irmã tinha um CD do Zezé de Camargo e ela ia trabalhar, CD mesmo, que ia três na bandeja, assim. Eu largava lá, ia na frente de um espelho e ficava o dia inteiro tocando. E não tinha internet na época, não tinha livro, não tinha nada, não tinha professor. Daí tinha o violão, não tinha condição de fazer aula. Ah, foi um negócio. E eu fiquei muito tempo com aquele violão lá e nunca desisti, mas eu não tinha como, né, esse negócio. Depois eu tenho uma foto lá em casa, inclusive, que eu com esse violão aqui no Natal, segurando um acorde, que depois mais pra frente, agora, hoje em dia, eu vejo que já era um acorde.
Uhum.
Só que eu nem sabia o que era, não tinha nem noção. Aí você passou o tempo, eu sempre gostei muito de música, assim. Quando fui estudar na escola estadual, eu me lembro, sim, essas coisas nitidamente. Depois eu tive uma passagem...
Bem vivo na memória.
Vivo. A diretora me convidou para fazer uma apresentação para os alunos lá e tal. Foi incrível, sim, eu fiquei muito feliz com isso.
Qual era também o colégio?
No colégio estadual.
Lá no colégio estadual. No
estadual. E aí eu me lembro que entrei no primeiro ano lá e... Entrou uma professora na sala, vai ter aula de música na escola, quem quiser tocar violão. Quando ela falou, eu disse, meu Deus, é agora aí. Eu já erguei a mão na hora, disse, meu Deus, é aí, que era isso que eu queria. Aí fui pegar o violão também, aquele lá não já dava mais, era o professor Juraci Ribeiro. Meu primeiro professor foi o professor Juraci Ribeiro. Um abraço para o professor Juraci Ribeiro, vamos mandar um abraço para todos os professores. Nós ficava 15 horas comentando até a gente chegar no desfecho. E aí não tinha, olha só como é que era a situação. Fui lá, aquele violão já não funcionava, a gente tinha batido, e tanto bater, bate que bate ali, quebra, e quebrou, e não tinha violão, e queria fazer aula. E daí também as condições não eram muito boas para investir num violão.
E eu... violão é caro, né? É, violão, e... gaita...
E outra situação...
O violão está aqui em faixa, só pela curiosidade.
Ah, hoje em dia é muito mais fácil você comprar. Você consegue comprar violão, violões até por 200, 300 reais, até mais barato, né? Mas, enfim, eu cheguei em casa e não tinha violão e não tinha condição de novo. Uhum. Aí entra uma tia minha madrinha. Um abraço para minha madrinha. Mandar um abraço para todo mundo. Agora, os patrocinadores do Fernandinho lá de antigamente, né? A minha tia, a minha madrinha Lourdes, ela... comprou um violão e me deu. Mandou esse violão. Ela morava lá em Vacaria também. Foi comprado numa loja que eu fui lá e retirei o violão. Meu Deus do céu. Aí eu fiquei apaixonado por isso aí. E aí eu fui fazendo aula, fui pesquisando. E eu limava aquele violão. E, meu Deus, era assim, tipo uma história assim, que eu me lembro de...
Você praticava sozinho?
Sozinho.
Fernandinho. Tinha quem lhe ensinasse, lhe orientasse...
Aí não, aí...
Lhe desse dicas...
Teve o professor Juraci Ribeiro. Aí, com o professor Juraci...
O Juraci toca violão?
Toca violão, ele dava aula de gaita.
Eu não sabia, eu só sabia que ele tocava gaita.
É, e daí tinha... Era todo mundo junto lá. Mas era uma baita oportunidade que a escola disponibilizava... E eu não pude perder, porque era praticamente de graça para você. E eu não tinha como, tipo, parece que aquilo foi feito. Não, só depois eu voltei lá.
Caiu do céu.
É, fui lá, contei a minha história. Só foi bem aqui nesse cantinho que eu aprendi a tocar os primeiros acordes. Fui lá e toquei para todas as turmas, de manhã, de tarde e de noite. Foi incrível lá na escola estadual. Um abraço para toda a turma da escola estadual. As escolas, incentivar mais a música. A gente vai chegar, né, falar dos projetos, que daí entra outra parte. Mas assim, ó... Aí, dessa história do violão, fui de conhecer outros amigos, conheci o Edson Rodrigues, que é luthier, a gente começou a tocar junto, ele tocava muito bem na época, e eu comecei a me enturmar com essas pessoas, porque eu queria muito, e eu tava ali, pra cá, pra lá e pra cá, e com a Adele Provin, filho do Adele, pá, e eu tocando violão, me tocando e lidando e fazendo aula, e peguei outro professor, e comecei a trabalhar, consegui pagar um professor, já troquei de professor, fui fazer aula com ele. Meu Deus, eu passei em todos os professores, porque eu queria buscar conhecimento, sempre fui muito de, sabe, se agora eu achei o que eu quero, ali eu já tinha decidido na minha vida. Eu não sabia
era
como.
Era isso que você queria.
Eu não sabia como que ia acontecer, mas tipo, as pessoas falam, ah, mas Fernandinho, você vive de música? Não, eu vivo pra música, faz 14, eu vivo pra música, eu respiro isso, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu me vejo colocando mais pessoas nesse ciclo e mostrando, né, a gente até comentei contigo, que todo mundo é capaz e porque ela faz muito bem. Música é uma coisa que faz muito bem, reúne e tal. E eu continuei fazendo aula com vários professores e trabalhando e tal, e apareceu a oportunidade de uma banda, para mim tocar numa banda de baile, a Banda Astral, do nosso amigo Dimas.
Aqui de Lagoa Vermelha.
Aqui de Lagoa. Uhum. Um abraço pro Dimas, toda a equipe lá.
Primeira banda.
Daí eles me convidaram para tocar guitarra na banda. Mas eu fui sempre muito corajoso, né? Eu não sabia tocar nem violão direito, né? Mas eu me lembrei que eu, quando eu queria o violão lá, eu disse que eu já sabia, né? E eu usei a mesma técnica. Aí eu disse, eu não sei tocar guitarra, mas eu sei aprender.
Uhum.
Né? Ele, nós temos uma guitarra aqui na banda, aqui, se você quiser, vim aí. E eu disse, eu vou. Vou me botar.
Sempre se mostrou destemido.
Não, eu disse, eu vou, mas já pensou, vou tocar numa banda. Eu me lembro que tinha um uniforme, a banda, cara, quando eles me deram a camiseta assim, ó. Ficou tudo por aqui, ó. Eu bem pequenininho, já estão vendo aqui pra vocês verem, né? Que é Fernandinho mesmo, né? E aí... eu fui entrar naquela banda, eu não sabia tocar guitarra, não sabia, né? Tá louco, né? Imagina, mal e mal tocar o violão. Aí eles me deram essa oportunidade e acreditaram, né? Eu disse, não, mas me deu um tempo aí que eu me viro. Aí na época eu disse, mas quem que toca guitarra aqui na cidade? Eu tenho que achar um guitarrista pra eu aprender a tocar guitarra, né? Porque eu tocava o violão, tava no meio do quem tocava o violão, agora eu quero tocar guitarra. Aí eu disse, o guitarrista Luz do Ar, lembrei, o Leandro, que é um amigo meu, um abraço pro Leandro também, ó, você viu que é um monte de patrocínio. O Leandro, eu era muito fã dele, era não, e sou, né? Desses todos os professores, essas pessoas que passaram, assim, eu tenho uma admiração muito grande, porque cada um foi muito importante. E aí eu fui lá fazer aula, pegava uma bicicletinha, trabalhava no Barizon, eu trabalhava até aí, vocês pegavam a bicicleta, e descia lá na Oliveira, com a guitarrinha nas costas. Ia lá, fazia aulinha e voltava pra casa pra tocar guitarra e tocar bandinha. Daí tocava na Banda Astral, tocava as domingueiras, baile, né?
Nossa. Uhum.
Toquei um tempo ali. Depois aconteceu uma fatalidade ali, a gente perdeu um colega e tal. E aí, nesse
meio... acidente?
É, teve aquele rapaz que tomou um choque no ônibus da banda lá.
Sim,
nessa banda. E aí, a gente ficou muito sentido, meu Deus, as oportunidades. Nesse meio tempo apareceu, fiquei muito amigo do pessoal da banda Luz do Luar. E aí, o meu compadre, eu fiquei compadre do guitarrista. Fiquei padrinho da filha dele, a gente era tudo piá, e eu fiquei padrinho da filha dele. Então, um abraço pro Edson. O Edson Mendes é irmão do Cândido Mendes, que era o baterista Serranos pela vida inteira. É uma equipe de músicos. O Edson tocou nos Mirins, o outro irmão dele tocou no Grupo Rodeio, o Cândido, é toda a família Mendes, né? Um abraço a todo mundo lá. Aí eu entrei tocar guitarra na banda Luz do Luar, uma época. Daí já... Aí quando eu entrei no Luz do Luar, ali, na coragem também. Porque eu tava tocando meia boca na banda Astral e o Luz do Luar já tava lá em cima. Eu disse, mas eu não tenho nada a perder, me convidar, eu vou.
Pelo contrário, só ganhar.
Só ganhar, vou ir. E fui, cara, tocar. E foi, sim, eu, quando olhava pro pessoal, pro Paulo Machado, pro Fábio, pros gorilas que tocavam, eu disse, mas eu não posso, eu tô tocando com esses caras, eu sou fã deles, e nos bailes, agora eu tô tocando guitarra aqui do lado. Fiquei 4 meses da banda e pedi pra sair. Me deu um ataque de ansiedade, assim, mas não tô pronto pra esse nível, assim. Eu devia me preparar pra... Fui na coragem, quando me dei por conta ali, ele só tocava um evento grande e a banda tinha um monte de música rodando. E eu, fraquíssimo ali, né? Eu vejo, reconheço isso, né? Reconheço, disse, meu Deus. Mas, e daí quando fui falar pra si, o pessoal ficou... O Bira disse, não, homem, tá louco? Como é o jeito que ele fala? Ficou, mas os teus demos... E nesse meio tempo aí, eu disse, não tô me sentindo bem, porque tava sendo demais pro meu nível, eu não tava conseguindo acompanhar, falei, os PA me deram um apoio, não fique, Fernandinho, a gente vai te ajudar. Daí, por fim, eu resolvi sair. Só que eu saí da banda e eu vi como é que funcionava. Eu cheguei em casa e comecei a estudar. Sentei em casa e, ó... E trabalhava com meu outro emprego, fui trabalhar no centro administrativo da Volpato, ligava cobrando as pessoas, virei cobrador.
Era cobrador.
E chegava em casa e estudava. E aí você vê como é que os caminhos, as coisas vão acontecendo de uma forma que só Deus, realmente, ele sabe como é que tem que acontecer. Eu fui me preparando lá e esperando uma oportunidade. Deu 6 meses, esse rapaz que entrou no meu lugar, ele saiu da banda. E o Bira me ligou. Ô, você não quer voltar pra banda? Eu disse, eu quero. Eu fiquei
ensaiando. E aí já se sentia mais preparado.
Não, eu já entendi como é que funcionava. Eu fiquei ensaiando que nós tocava lá. Direto. Meus vizinhos reclamavam. Eu morava com o pai e com a mãe. E eu tinha onde eu ensaiava no porão. Eu ficava tocando guitarra até 1h da manhã. Porque eu queria muito. Só que eu tinha que eu tinha que fazer por merecer. Porque, né? Pra ser compatível, né? E eu fiquei, quando o Bira me chamou, eu voltei pra banda. E eu voltei, já tava muito mais tranquilo. Aí daí eu não saí mais. Daí eu fiquei por um bom
tempo. Aí deslanchou.
Aí eu fiquei, eu acho que uns 5, 6 anos na banda Luz do Luar. Tive muitas alegrias ali, aprendi muito. Fiz grandes amigos. Foi uma escola, assim, impressionante. Aí eu já dava aulas e tal. E daí, uma época ali, as coisas já não...
Dava aula de violão?
É, eu dava aula de violão. Eu dava aula de violão em casa, tinha uns alunos, dava aula em Ibiraiares também.
Aqui lá, e lá em Ibiraiares?
Isso, numa escola. Aí, eu já estava cansado um pouco de baile, numa época lá, eu resolvi que ia dar uma parada com os bailes. Aí, se vou parar, eu vou seguir só nas aulas agora, vou montar um negócio aqui para as aulas. E aí eu saí da banda e fiquei 3 meses parado. Aí me apareceu outra oportunidade. Veio. Eu tô encurtando um monte, sim, né? Só pra nós. Aí me ligaram da banda G10, a original. Era uma super banda, 2 discos de ouro, uma banda que eu sempre acompanhava daqui, mas você nunca imaginava. Né?
Da onde que é essa banda?
Ela é na época ela era de Birubá.
Ibirubá.
Isso. Aí.
E como é que te descobriram?
Aí é. Eu tinha um colega meu que tocava no Luz do Luar e estava tocando lá. E ele me indicou. Você vê que, né, uma coisa puxa a outra. E eu jamais imaginava, a gente acompanhava que nessas bandas grandes. Depois desse tempo eu tive a proposta de muitas bandas grandes. Bandas grandíssimas aí. E eu daí, depois que eu comecei a tocar lá e
chegou a assumir na banda G10?
Sim, daí eu toquei na banda G10 por um ano e pouco na banda G10, na primeira leva lá da banda. Aí eu dava aula para um guri que tocava guitarra no grupo Galderiaço, só que era bem cansativo lá na época, porque eu tinha que ir sempre a Carazinho para tocar, todo final de semana. E a banda nunca passava que sempre tinha que ir lá. E tinha o gaiteiro que morava em Vacaria, ele passava que a gente ia junto até lá, e aí a agenda é bastante comprida. E aí começou a ficar pesado, a gente fez uma proposta ali com o pessoal do Galderiaço, eu vim tocar a guitarra no Galderiaço e continuar com as aulas. Porque daí ficava, a logística ficava melhor, eu tocava e ficava ali. Aí também disse, fiquei uns 6 meses no grupo Galderiaço e trabalhando com as aulas. Aí depois de um tempo, eu saí do Galderiaço também, disse, não, vou lidar só com as aulas. Eu atendi, acho que na época, 65 alunos por semana. Eu dava bastante aula. Aí trocou toda a formação da banda G10, entrou o Negão, que era o cantor de San Marino lá, gravaram uma música, a música estourou, a música chamada Amor, o Amigo, foi a música mais rodada de banda na época. Aí eles me ligaram de novo, ah, Fernandinho, o guitarrista tá saindo aqui, a gente quer que você venha tocar aí. Bah, e eu fiquei muito amigo do pessoal. Eu disse, pois é. E aí eu fiz uma proposta, não queria tocar, pra não ir.
Fiz uma proposta para não ir.
Não é uma proposta para não ir, era que tipo, então, valeria a pena ir por esse X valor, né?
Exato.
E eles, não, daí não tem como. Não, bem tranquilo. Bem. Fico muito feliz de vocês terem lembrado. Então. Aí deu umas semanas e me ligaram. Não pode vir. A gente conversou com o pessoal que a gente quer você e...
Chegaram na tua proposta.
Chegaram na proposta. Eu disse, mas meu Deus, gente. Mas... Vou ir, né? Nessa, vou aproveitar. Aí eu fui, voltei para a banda G10 e a banda tava, nossa, tava muito bem, graças a Deus, aí tinha música rodando pra caramba, a gente tocava um monte, e aí carteira assinada, né, todas as...
Uhum.
Aí, vou dar uma resumidinha.
É um salário fixo ou participação, assim, nas...
Não, essa parte sim, lá na banda eu ganhava como músico, instrumentista, intérprete vocal. Na minha carteira era assim. Então eu tinha um valor X que eles pagavam, mas eu tinha o S por fora, né? Então, era um bom salário, assim, diga-se de passagem, né? Porque era um bom salário, sim. Era um bom salário, porque a banda era uma banda de peso. Aí a gente toquei durante 6 meses e fiz uns carros. Eu vou tocar 2 anos na banda e vou parar, né? Juntar uma grana aí, né, e depois investir em outras coisas. E acabou que a gente acabou tendo uma fatalidade que a gente tombou nosso ônibus na serra, né, não sei se ficou sabendo, em Águas Mornas, em setembro, eu não me lembro o ano, faz uns 5 anos.
De madrugada?
É, faltou freio, a gente tombou o ônibus, morreu 2 colegas nossos.
E você estava?
Eu estava. Foi um acidente gravíssimo, foi uma situação, sim...
Terrível,
e foi muito complicado, assim, enfim, que foi,
daí, eu tá aqui esse hoje. Esse acidente fez você já repensar.
Esse acidente, eu tá aqui contando essa história pra vocês aí, já é um milagre. Eu voei fora da janela do ônibus, o ônibus tombou, eu caí fora, um colega que tava comigo caiu morto do lado, o ônibus parou longe. É uma história, assim, realmente foi um livramento de Deus, foi um sinal. Parece que ele disse, ó, Fernandinho, não ter care nessas bandas, tocando baile, é melhor você parar, né? Porque foi dando os sinais e você não pegou, e dali um pouco de só, é mais uma chance, é agora, abraço. Daí eu parei. Aí eu parei, literalmente, sim, com as bandas. Até...
E depois ficou trauma, né?
Fiquei um tempão sem poder embarcar dentro de um ônibus, assim, foi muito traumatizante. E aí eu fiquei meio desnorteado, disse, meu Deus, agora que eu vou fazer o quê, né? Aí me organizei e voltei com as aulas e tal, e parei com as bandas, né? E fui só tocar, só aulas. Daí montei meus esquemas ali, e minha sala, e atendi a Lagoa, atendi em Biraiaras, atendi no interior, e fiquei só com as aulas. E foi o projeto lá, desde a compra do violão até todas essas histórias, muito estudo, muito nararara, tocar ali, conhecer muitas pessoas, até do Joel, na época, eu acompanhei um show do Joel Marques, né, que ele fez aquele show na praça, lá, eu fui um dos músicos e acompanhei ele, fiquei muito amigo do,
do Joel Marques.
Muito amigo do Joel, do Paulinho, toda a turma, né? Até o CD do Paulinho eu tive a oportunidade de arranjar 3 músicas, fiz os arranjos para ele. Na época, quando ele veio para cá, emprestar o violão para ele tocar. Então, é uma história bem bacana. E até ali, Edmar, aconteceu isso aí. Depois, casado, daí já é outra. Até entrar na carreira que eu comecei a planejar, assim, como cantor.
E isso outra. Você resumiu bastante, conforme disse.
É, isso foi, tipo, eu peguei...
Pegou a essência.
É, peguei lá do violão, lá, e vim tocando, passei pra guitarra, e vim pra banda de baile, e daí tombou ônibus, aí virou mundo de perna pro ar, eu tinha que me reinventar. Daí que entra outra, às vezes o pessoal veio, o Fernandinho, você conhece o Fernandinho? Penso que comecei a tocar ontem, que lancei a música. Meu Deus, faz quantos anos já que eu tô nessa peleia aí, de rodoviar e tocar e insistir nessa mesma tecla da música, e acreditando, tentando achar o melhor caminho, tentando aprender com isso, tentando ser o melhor, tentando se dar mediocridade, tentando fazer outras pessoas ver o outro lado da música. E é só um começo. A gente está sempre começando, então a partir de agora já é um começo de uma nova safra, de uma nova época, de uma nova fase. Daqui 10 anos vai ser outra. Então, eu acho que a gente tem que estar se reinventando toda hora.
Verdade, verdade. Né? Não dá para se acomodar.
Não, acho que não. Em qualquer área, né?
Em qualquer área, né? Sempre tem que estar se reinventando. Vamos tocar uma musiquinha?
Vamos sim.
O pessoal gosta muito, o pessoal é teu fã, né? Com música fica melhor ainda, né? O papo está muito legal. É uma história maravilhosa, fantástica, né? Emocionante em alguns pontos. Mas uma musiquinha assim...
Não, com certeza, eu acho que daí... depois a gente vai falar sobre isso aí. Dessa altura em diante aqui, de eu começar a fazer essa carreira solo, também para mim foi uma descoberta muito grande, porque eu não cantava nas bandas, eu comecei a cantar há 2 anos realmente.
Aham.
Então para mim foi tudo muito novo, assim.
Era só um instrumentista,
é,
né?
Eu não...
Mais na guitarra, né?
É, na guitarra e no violão também.
No violão.
Mas assim, eu era aquele cara que escutava a música, mas escutava mais o instrumento. Sabe, que nem se cada um na profissão, né? Você não tem um Corsa, mas o dia que você compra um, parece que só tem Corsa na cidade, né? Já parou pra analisar, né? E é isso aí, desse quando, né? O Rony tá ali vendo, ele sabe, né? O cara que é cantor, né?
É verdade. Eu quero aproveitar, antes de você tocar uma música aí, para dar um abraço aqui ao Marcelo, nosso colega Marcelo Spode, está acompanhando o nosso programa, Marcelo. Ele e a família. Temos aqui o Lauvir Viale, parabéns a Ademar pela escolha do convidado. É um grande músico, Lauvir Viale.
Seu Lauvir, muito obrigado.
É. Dilson Lima também está acompanhando o nosso programa, o Tadeu Ferreira da mesma forma, Clausi Lorandi, igualmente acompanhando o nosso programa, Caliano de Lima Piccolo, grande Fernandinho Bernardi, parabéns, és merecedor de todo sucesso.
O Caliano é um que está no nosso projeto lá, daqui uns dias está lançando música nova, outro compositor lagoense aí, depois a gente vai falar sobre o projeto.
O tio também está acompanhando o programa aqui, um dos tios, o Ari Bernardi. O Poli foi um dos primeiros locais do solo.
É, lá no Polivalente eu fiz uma confraternização dos professores lá. Lá no começo, quando eu lancei a Volta a Beber lá, eu já fui cantar pros prof lá, nós fizemos cada festa, cara, né? As escolas foram... Eu adoro ir na escola, assim, porque é outra energia, é muito bom.
Verdade. O Everaldo Dalla Giacomassa também acompanhando o nosso programa.
Nosso cantor e compositor Everaldo Massa, aquele abraço. Tem um monte de composição com o Everaldo. Você quer que eu vou cantar uma das minhas, né?
Nossa. É lógico.
Eu sei que o Ademar gosta muito do Gustavo, né? Mas não vou ficar puxando o Gustavo, não precisa ficar, né, puxando terra pro canteiro dele, né?
Não, vamos ouvir suas músicas, suas composições.
Você quer escolher alguma, assim?
Não, deixa a seu critério. Tá. Eu gosto de qualquer uma das músicas que você executa.
Tá. Então, essa música que eu vou fazer agora, eu vou mostrar um pouco de umas coisas novas, porque a gente logo vai falar do projeto aí. Essa música aqui é uma música do projeto, é uma composição minha com um aluno meu. E eu achei tão bacana que quando eu fui pra Goiânia gravar as músicas e o disco lá, eu gravei ela.
Gravou lá em Goiânia?
Gravei, essa música foi gravada em Goiânia. Essa aí, o disco todo foi gravado.
Por que lá em Goiânia?
Porque lá é a terra do sertanejo. Né? Então eu fui lá buscar algumas experiências, fui buscar aprendizado lá para ver. É que nem aquela história, né? O pessoal quer aprender como é que grava uma bandinha, tem que vir pro sul. É aqui que é feita a bandinha.
Ah, né? Sim.
Onde é que planta o pepino? O cara vai lá no cara que planta o pepino para ver o que, que ele bota nesse pepino para ver, né? E eu tive essa cruzada, queria saber, como eu fui ele falando lá. Quem que toca guitarra? Quem que toca violão? Quem que é os... Não, eu quero saber quem que é. E eu lá fui para Goiânia por essa pesquisa, né? Fui lá e gravei. Dessa música que é uma composição minha com o filho do Dr. Leandro. O João Teles, doutor Leandro.
A
gente fez uma pesquisa, ele está cursando agronomia agora, até um abraço para toda a família, né? O Leandro, todo mundo lá, e o João, e ele fez uma pesquisa sobre o que, que os alunos de agronomia, quais as gírias que eles usam lá, na escola. Saiu a música chamada Raven Roça. Porque o aluno às vezes vai para a escola lá e na sexta-feira é bucha estudar, né? Não sei se você lembra.
Me lembro.
Na sexta-feira você ia com o pé lá dentro e o outro já querendo sair, né? Na sexta, né, Juan? Você não acha também? Às vezes o cara nem ia, né? Você que está em casa aí, você ia na escola na sexta, você lembra? Diz Theo a quem está indo, né? A sexta-feira ela já tem uma maldade no olhar, né? Já tem uma maldade a sexta-feira. E essa música chama-se Raven Roça. É uma música muito animada e fala dessa história. Então eu vou mostrar. É uma das músicas. Essa aí tá em todas as plataformas também lá. Chama-se Raven Roça. Nossa. Olha só. Sexta-feira, dia internacional da farra. E eu vou pra faculdade só pensando em vazar na braquiária. Chapéu e botina já estão na caminhonete. Copo da Stanley, na cinta um canivete. Bora, turma, que hoje nós derrete. Vai! É hoje que o pau tora na balada Raven Roça. Traga a mulherzada no estilo agro-roça. Remix do Tião e mofo branco que nem buva em cima da caminhonete. Ha! Aí nós bebe um short de pinga. De velho barreiro, brindando a amizade com os verdadeiros. Vê mais uma dose, eu tô ficando embriagado. Bem-vindo à Raven Roça. Tchau, obrigado. Vê que é a história do cara. Sexta-feira é dia internacional da FAO. Já vou pra faculdade pensando em vazar na braquiária. E o kit já tava levando, ó. Chapéu e botina já estão na caminhonete. Copo da Stanley, que todo mundo tem, né? Na cinta um canivete. Nós ia botar Bora Bill, que tava muito na moda o Bill. Mas daí tiremos o Bill. Daí é hoje que o pau tora na balada Raven Roça. Traga e mulherzada. No estilo Agro Roça, remix do Tião, música do Tião Carreiro em remix, né, em batidão.
Tião Carreiro.
Mofo branco, eles falam na gíria, nem sabia. O João que me ensinou, mofo branco é cerveja, aquele mofo branco, que nem buva, que nem aquela buva que tapa a soja lá, né? Então essa é a Raven Roça.
Que maravilha, que maravilha. Me diga uma coisa, Fernandinho, a partir do momento que você resolveu seguir a carreira solo, dá para se dizer que se ganha mais do que quando fazia parte dessas bandas, até dessas bandas famosas? Eu imagino que sim, porque a sua agenda é cheíssima. Eu vejo as publicações que faz no Instagram, agenda velha a mil.
Então assim, ó, eu acho que o maior valor que eu nem penso no financeiro, eu já vou explicar por quê. Agora, de satisfação de tocar e cantar para as pessoas e animar, foi uma coisa que eu descobri que eu pensei assim, meu Deus do céu, o valor que me deu...
Você
assim,
cantando, você tocando, vendo a satisfação do público, das pessoas presentes,
Não, eu acho que foi assim, a maior descoberta, assim, porque quando eu fui tocar a primeira vez, eu fui meio forçado. O pessoal começou a botar uma pressão, mas tem que tocar. Não, mas eu não canto, tem repertório, aquelas desculpas que o cara dá, né? Uhum. E depois, dentro dessa minha descoberta, eu comecei a descobrir isso em outras pessoas que tinham a mesma dificuldade. Entendeu? Eu comecei a ver que as pessoas têm medo e têm vergonha de fazer o que gostam. A gente vai entrar nesse assunto dentro do recital ali das músicas e tal. Aí quando o cara me colocou cantar lá, eu vi que as pessoas começaram a gostar, eu disse, ué, mas como assim? Né? E aí daí em diante o meu telefone toca, primeira vez que eu toquei lá, o pessoal procura muito. Então essas músicas que eu toquei aqui, o pessoal que tá assistindo em casa, essas músicas alegres, com história, aquela é uma música de balada. eu escuto muitas outras coisas diferentes. Às vezes contrato diferente para tocar. Eu toco uma variedade de música muito grande. Eu escuto Djavan, toco Djavan. Gosto muito de Nando Reis, MPB, toco muito MPB em casa.
Gosta de todos os gêneros?
Gosto, até gravei uma música chamada Retrato, que é MPB, agora uma que eu vou lançar agora, é uma música maravilhosa, que é uma guaranha, chama-se Eu Caminheiro. Eu Caminheiro, é uma letra tipo Almir Sater, que é a música que o Márcio Godin me presenteou ela. Ele me mostrou a música, que é impressionante. A gente fez um clipe na beira do rio, eu tô postando uns negócios ali com uma criança, vai ter um ator. Uma ilustração, é uma música para ouvir, Edmar, é uma música maravilhosa, assim, chama-se Eu Caminheiro, que leva para um lado mais sério, que é uma música para você ouvir e desfrutar, assim, porque eu interpreto assim as pessoas. Tem pessoas que gostam de ouvir uma música gaúcha, eu toco essa música gaúcha, porque eu comecei de cabelão, tocava só amarenco. Então, assim, eu gosto muito de olhar para o público e ver o que ele quer ouvir. E dentro da minha carteira eu puxo a bala e atiro. Porque eu quero tocar pra quem tá ali.
Atiro certeiro.
Tipo, eu não faço assim. Eu monto o repertório e, pessoal, eu toco só aqui, se quiser, é isso. Não, eu olho pras pessoas e tento fazer uma leitura. O que vocês querem ouvir? Gostam de bandinho? Querem dançar? Vamos pra sala, vou tocar bandinho. Querem dançar uma música, um Almir Sater, uma coisa mais... Quer se emocionar, quer tocar um modão? Eu vou nessas nuances pra ser bem divertido.
Toca alguma do José Cláudio Machado?
Toco.
Eu sou fã incondicional.
Você quer que eu faça um aqui pra você?
Eu quero.
Eu vou fazer.
Eu sou fã incondicional do José Cláudio Machado. Saudoso José Cláudio Machado.
Então vamos fazer essa aqui, que essa aqui é uma das músicas mais lindas do Rio Grande do Sul. Ó. Só que tá em casa, podem cantar junto. Coisa esquisita, a gadaria toda, penando a dor do mango, com focinho na água, no campo alagado, nos obriga a reza, ofício de quem leva pra enlutar as mágoas. Olhar triste do gado, atravessando o rio, e a baba dos cansados afogando a volta. A manhã de quem berra num capão de mato, e o brabo de quem cerca repontando a tropa. Enquanto o boi tá vivo, a enchente anda danada, molestando o passo, ao passo que descampa a pampa dos mil réis. E a boia que se come, retrucando o tempo, aparta no rodeio a solidão local, pialando o malimalo que a razão quiser. Amada, me deu saudade, me fala que a égua tá prenha, que o porco tá gordo, que o bai anda solto e que toda cuscada lá em casa comeu. Amada, me deu saudade, tá prenha, que o porco tá gordo, e que o bai anda solto, e que toda a cuscada lá em casa comeu.
Sim.
Essa é boa, né?
O homem é polivalente. Aqui o nosso abraço, tem um pessoal aqui, deixa eu localizar, vamos aqui, o Cassiano Marques, parabéns, sucesso, Fernandinho Bernardi.
Ô, meu irmão, um abraço.
David Silva, também acompanhando o nosso programa, Walter dos Santos. Ronaldo Luiz da Rosa.
Ah, exato, seu Ronaldo.
Duas feras aí, parabéns.
Temos bem, viu? Eu pensei que você ia cantar comigo na hora da amada lá, disse agora, Ademar, solta seu vozeirão, nós moemos. Lacremos, batemos mil visualização ali.
Não vou estragar a música. E o Tom Hoffman, bonita essa música.
Essa é bonita, né, seu Wilton? Meu Deus do céu.
Maria Luísa De Bastiani, profissional e ser humano sensacional, um grande exemplo aos seus alunos.
Obrigado, Maria, obrigado.
Giane e Patrícia, William Almeida, estão acompanhando o nosso programa. O Juliano Maciel, parabéns, baita profissional e grande pessoa, grande abraço, sucesso.
Um abraço, Juliano.
Ferraria William Maciel. E Kelly Matos, William e Kelly Matos.
Um abraço.
O Alviro voltou a se manifestar aqui, ó. Show de bola, o homem é fera. É fera mesmo. Igor Bueno e Daiane Weber, parabéns, baita profissional, merece todo sucesso.
Obrigado.
Ó, o tio aqui se manifestando novamente.
Tio Ari,
grande Fernandinho.
Aizá.
Rafaela Corse, sucesso, Fernando.
Obrigado.
Helena Juraci Piva, parabéns, meu sobrinho.
Um abraço, tia, um abraço a todo mundo aí, pessoal da sede Piva.
Oh, que bom. Daiane Bernardi, parabéns, Fernando.
Essa é minha irmã, um abraço pra minha irmã, Daiane, pro meu sobrinho, o Murilo e a Milena, que também a Milena é cantora já, o Murilo tá tocando violão, pro meu cunhado, Leomar. Já vou pra mandar um abraço aqui pro meu pai, seu Ivo Bernardi, que tá nos assistindo lá. Agora ele tá direto no tal do Facebook lá.
Ah,
ele não sabe que ele dá aqui, né?
O homem que tem o melhor mel da cidade.
Pois é das abelhas dele. Né? O pessoal diz, o mel do teu pai é bom. Disse, ixi, não sei. Um abraço pro seu Ivo, pra minha mãe, dona Marilete, que tá nos ouvindo e nos assistindo.
Isso.
Olha, mandar abraço vou aproveitar para mandar um abraço para os guris que me acompanham, para vocês falar, né?
Pois não.
Tem uma equipe que a gente não é nada sozinho.
Verdade.
Não adianta. É a família, é os amigos. Bom, a gente não tiver amigos também, esse pessoal, os amigos, eu sou muito grato à comunidade lagoense, não só lagoense, pessoal de Beirares, região Ibiaçá, Vacaria, muitos Capões. Onde eu passo, a gente cria tanta amizade, assim,
isso.
Que eu acho que isso aqui.
Hoje você é um nome consagrado, Fernandinho.
Eu não
é um exagero dizer isso. Você é uma pessoa consagrada, né? Hoje tem o carinho, a admiração, em função daquilo que a gente disse já na abertura, do seu talento. E isso tem comprovado diariamente, requisitado com frequência, em grande escala. Aquilo que eu comentei, né? A agenda do homem, se achar uma brecha, é loteria.
Eu fico muito feliz porque, tipo assim, ó, eu sempre falo, não é bajulação, mas quando você toca de falar de música, isso. Pra mim é tipo, você tem um sentido de estar aqui, é música. Eu não queria ser conhecido por nada, não ser por música ou ensinando, sei lá, mas é uma coisa assim, muito espontânea. Então, quanto a gente mais amigos tiver. Eu acho que é isso que importa, e você levar a música de uma forma, que depois a gente vai falar de um projeto Música do Mundo, levar para as pessoas de uma forma curativa. Quando você fala, você vai tocar, não, eu vou lá cantar para essas pessoas, vou dar o meu melhor, lá para que elas cantem, que todo mundo cante, se divirta, seja uma noite muito agradável, para não ter uma... Eu quando falo assim, faz música ambiente, não faço música ambiente. Música ambiente é a música que está rodando lá, eu estou ali presente para vocês. É música ao vivo, para você estar ao vivo para as pessoas, que se
claro.
Comunicar
claro.
E cantar, que a música tem uma... Você leva uma mensagem para casa. Então, tem os músicos que me acompanham aqui, uma gurizada, uma equipe, da parte de marketing, toda a turma ali. Então, assim, ó, o meu gaiteiro que nos acompanha, Paulo Machado, que é um dos grandes mestres da gaita aqui de Lagoa Vermelha, tem vários alunos. O baixista Evandro Salles, grande contrabaixista. Um dos violonistas é o Jonas Gris, que era aluno meu lá de Biraiaras. Tem outro que acompanha, a gente vai misturando às vezes a banda, o Rafael Hoffman, que é gaiteiro, percussionista e violonista, que toca, o Vinícius de Andrade, que é o cara do estúdio lá de Caseiros, um abraço pro Vini, o DJ Vini Moraes também, ele faz bateria, é uma equipe sim, muito de pessoas boas, que esses nomes que eu tô citando aqui não são apenas músicos, são pessoas boas, que na hora a gente for no evento são pessoas que são de família, gente séria,
verdade.
Que trabalha. Os meus parceiros de composição, Everaldo Massa, também que é cantor e compositor, o Renato Guedes, que tem músicas, o que trabalha na parte administrativa, não é trabalho, que ele contribui para nós, é o Márcio Godinho, que está cuidando da parte administrativa, o Juliano Oliveira, que também faz parte de gravação, o pessoal da Casa do Vídeo, enfim, uma infinidade de pessoal das rádios, de todo mundo que acompanha e incentiva, o pessoal das escolas. Eu poderia ficar aqui agradecendo todo mundo e ia faltar um monte de gente, porque tipo, eu valorizo muito quem dá uma palavra de apoio, não para mim, para um aluno meu, para qualquer pessoa assim, que incentive as pessoas a ir para o lado da cultura, para o lado da música. Não precisa só do Fernandinho que canta, que passa um exemplo, mas de qualquer um, incentivem a música, pessoal. Uma criança está começando a tocar uma gaita, um violão, está começando a cantar, incentive. Enquanto eles estão ouvindo com música, eles não estão ouvindo em bobagem, né, Ademar?
Verdade, verdade. Você vai falar em seguida sobre o projeto A Música é a Cura do Mundo. E como é que é aquele projeto também com a Sicredi?
Isso.
Enquanto isso, eu aproveito rapidamente aqui para dar um alô para Vanir Tonin. Parabéns, Fernandinho.
Ô, dona Vanir, tudo bem?
Isso, Cleoni Moreira Mendes. Moro em Araucária, Paraná. Estou assistindo. Sucesso, Fernando.
Obrigado.
Olha, estamos sendo acompanhados lá em Araucária, estado do Paraná. Gravadora LR.
Esse é o Vini, da produtora da Lidy Caseiros, tem o estúdio, nosso parceiro.
Dali, abração. Maria Luísa de Bastiano, já falamos, professor.
É a Aninha, parabéns.
É a Aninha, parabéns, estamos na torcida. O Nando Silva, parabéns, sucesso. Nos fala então, porque já estamos, infelizmente, nos encaminhando aí para o final do programa, uma hora muito pouco.
Você viu só.
Teria que ser no mínimo umas duas horas.
E dar nós cantar. E
comer, né?
Vamos combinar para nós fazer um maior.
Vamos combinar.
Estou devendo para o Daniel Carvalho. Agora quero falar.
Nilce Chons, parabéns, Fernando.
Quero pedir espaço para falar sobre esse projeto. Que é esse projeto que das aulas eu batizei. Ano passado eu fiz um recital chamado Primeiro Recital dos Meus Alunos. Primeiro recital que eu fiz com os alunos, que a gente trabalhou o ano inteiro. E eu vejo que a música tem um poder muito curativo. Mas vou justificar isso. Mas a música é a cura do mundo. Como que ela cura? Olha o mundo como é que está. Mas é o mundo de quem se envolve com a música. Como que a música pode me curar? Como que ela pode ter o poder curativo? Se ela me cura, eu que estou pregando isso aqui, eu tenho que mostrar para as pessoas e provar como ela pode curar. Eu me comentei contigo. Às vezes as pessoas... Quantas pessoas de... Você nunca pensou em tocar um violão, tocar uma gaita, Ademar?
Pensei.
E por que você não foi atrás?
Ah, eu já não tenho aquela mesma determinação.
Então falta algo, né?
Aquela mesma pegada, aquela mesma garra que você demonstrou desde o início.
Mas o pessoal tem essa vontade e muitas vezes são frustrados no meio do caminho.
Eu até sonhei, os dois até.
Então.
Imaginei tocando gaita, violão, mas não passou disso.
Não, mas aí que tá. Parece que o Fernandinho é um sonhador e cheio de utopia. Quando eu falo isso, parece que eu estou falando assim, a música ela tem um poder curativo. Quando você não está muito bem em casa, tem uma controvérsia também nessa parte, que eu sempre levo para questionar. Quando você está meio triste, você não escuta uma música alegre. Tem que escutar alegre, gente. A gente escuta triste para ficar mais triste. A verdade é essa. E quando você está alegre, você escuta mais uma alegre para ficar mais alegre. Mas tem que começar a usar o contrário. Quando você está triste, boa uma música alegre. A gente faz o contrário. Eu estou triste aqui, vou tomar um negócio e vou pegar uma música triste. E é o contrário, porque a música ela tem esse poder. Só de você ouvir, ela já te faz você se emocionar. Uma música marca a vida, marca um filho, marca o teu casamento, marca um pai, marca uma mãe. Por que nessa data comemorativa de dos pais e das mães tem uma música ali que se escuta, lembra, seu pai está ali, o pai não está? Toca no coração, a gente vem as lágrimas, você está numa igreja, escuta uma música gospel. Ela tem esse poder muito forte. Sim. Às vezes, e tem o lado que você pensa assim, já pensou se eu me envolver com música de outro ângulo, eu tocar um instrumento? Aí é um ponto. Eu levo isso aí desse projeto assim, ó, que música não é só tocar e cantar. E a gente fez esse projeto A Música Cura do Mundo, porque eu vi lá todo mundo se emocionando com ver o filho cantando uma música, dele estar no palco, dele poder tirar uma foto. Aí, nesse meio tempo que eu lancei a primeira música lá, o Volta a Beber, eu não cantava, tinha vergonha, Ademar. Como assim? Eu trabalhei a vida inteira com música. Aí eu comecei a estudar a mim mesmo. Aí eu comecei a levar isso para os alunos. Pô, tem que se apresentar, se comunicar. A pessoa que vai cantar tem que se comunicar com quem está ali. Oi, Silvano, tudo bem? Tem que se comunicar com quem está ali. As pessoas estão ali presentes, né? E aí, E eu comecei a perguntar, mas se eu fiz uma música, os alunos também podem fazer. Porque isso. Eu demorei 15 anos para fazer e eu fiz. O que que impede de uma pessoa fazer uma música? A Aninha, que está aqui, toda essa galera do recital, esses alunos, eu conheço cada aluno no entrar na sala. Porque a gente é muito mais que a aula de música. A gente se conversa, tem essa afinidade com os alunos. Eu conheço o jeitinho de cada um, desde o adulto ao mais novo. E é num ano para o outro. A Aninha foi uma das que trouxe um trechinho de uma música que ela fez em homenagem ao avô dela, que tinha falecido. E ela se sentiu emocionada e escreveu algo. Ela trouxe um papelzinho singelo, assim. E eu acho que eu fiz uma música, mas um... Eu já, olha só, não deixei passar, nem falar. Ela trouxe aquilo e eu já disse, vamos olhar aqui. E já ajeitamos umas notinhas, canto que canto, a gente fez uma mini canção. Mandou, emocionou a família. Aí eu anotei no papel. Senão vamos fazer um recital só de música autoral. No começo do ano, vamos fazer um recital. Todo mundo vai compor. Mas não sabia como é que ia fazer. Mas eu disse, mas vamos fazer. Aí eu tive a ideia, cada um faz uma redaçãozinha aí do que os quer falar na música, e eles vão sentar aqui comigo e a gente vai compor a música. E aí foi. Um aluno trouxe, o Pietro trouxe uma música linda chamada Gratidão, que ele fez em homenagem ao pai e à mãe dele. Até tá gravado essa música. Olha, as músicas desse recital ficou incrível. E aí eles trouxeram, a gente começou a compor as músicas, 25 alunos. Eu sentei e compus, tinha uns que já fizeram a música completa, assim. Tem cada história, e eu fui gravando tudo isso aí. Eu fui registrando tudo, ter tudo imagens... E escrito no papel, a gente foi produzindo. De 7 a 57 anos. Senhores de idade. O seu Vassoler fez 3 músicas, tem com clipe já. Olha, começou a tocar viola com 57 anos. E gravou 3 músicas. A gente fez as 25 canções e a gente foi apresentar essa música. As músicas na Casa da Cultura. Primeiro recital de música autoral lagoense. Pegar alunos e fazer música com os alunos. Fizemos 25 músicas, tudo canções inéditas. E apresentamos de forma voluntária lá na Casa da Cultura um recital beneficente. Foi gravado e registrado. Aí qual que é o próximo passo? Eu disse, pô, a gente fez todas essas canções bonitas, aí não vai gravar. Aí eu fiz um projeto e levei pro pessoal do Sicred, pro pessoal Enio, a Fabiana lá. Um abraço da equipe do Sicred, nossos parceiros, que eu só levei o projeto para eles. Que ele fiz a ideia do projeto assim, ó. A gente tem que gravar essas músicas e dentro desse projeto a gente tem que fazer um projeto aprendendo e ensinando. Esses alunos que já estão tocando, eles ensinam outros de forma gratuita para a gente espalhar cada vez mais a música. É essa ideia que você pode estar no meio de aprender um instrumento, mas também você pode criar música. Porque como que o Joel Marques foi conhecido? Não porque ele tocava bem violão e cantava, porque ele fez algo, ele compôs algo. E a gente precisa de mais compositores, não só em Lagoa Vermelha, como em região. Morreu o Porca Véia, cadê outro para substituir? Cadê os caras que estão escrevendo música gaúcha? Joel Marques, cadê a galera para substituir o Joel Marques? Cadê quem faz música? Cadê os compositores? Então eu levei essa ideia. Dentro desse projeto, tá um resumido, que a gente está com o tempo meio apertado, aprendendo e ensinando. A gente vai gravar essas músicas, já está metade do caminho andado já, a gente está gravando essas músicas de forma profissional. Vai ser lançado as 25 canções, a gente vai fazer um disco no recital.
Tem uma previsão para o lançamento?
Eu acredito que até setembro, eu acho que está tudo pronto.
Até setembro?
É. Vai gravar as músicas, são 25 canções, cada um do seu jeitinho, vai fazer um disco, esse disco eles vão vender ele. Porque eu fui abrindo o caminho, fui compondo, depois eu lancei meu disco para ver como é que fazia um disco. Eu quero que meus alunos também tenham um disco, eu quero que eles tenham, para eles verem como é que é. Ah, mas não quero seguir carreira musical. Não, mas você fez uma música, você gravou, ela vai ficar eternizada aqui. Você faz uma casa, ela dura 100 anos, ela vai cair. Uma música, ela dura 1000 anos, vai passar gerações e ela vai ficar aqui. Uma criança, imagina, Ademar, um neto teu, 7, 8 anos de idade, fazer uma música e deixar gravada essa música. Lá na frente, quando tiver os filhos deles, ó, o pai, quando tinha 8 anos, fez uma música aqui. E de repente pode motivar e continuar gravando. E aí, em cima desse disco, já vai ser vendido, a metade do valor vai ser para confeccionar mais discos e a outra metade para comprar instrumentos para a gente doar, porque eu me lembrei lá que eu não tinha. E a gente achar as pessoas certas para levar instrumento e os alunos de forma voluntária ensinar. Eu sei fazer um ré, outro professor, um cara que toca. Ah, o Rony sabe tocar violão. Rony, não quer me dar uma aula semana aqui? Não. É tentar fazer um instituto para ensinar música e trazer inclusão social de forma gratuita.
Uhum.
Mas de tocar, cantar ver toda essa amplitude que eu enxergo da música, que não é só tocar e cantar, de fazer música e estimular outras pessoas, incentivar, porque às vezes as pessoas sentem realmente a ripa em quem está começando. Ah, o que está começando é cantar mal, não está tocando. Gente, todo mundo começa mal.
Uhum.
E é. Geralmente o que mais se dá bem é quem não desiste.
Verdade.
Só que tem que botar muita cara a tapa. Uhum. Mas porque as pessoas dão tapa. Se as pessoas passassem a mão, e era muito mais fácil. Uma palavra amiga, parabéns, vai lá, segue. Cada músico, eu peço às vezes, faço um questionamento, Ademar. O Hélio dos Passos e o Gustavo Lima, qual a diferença deles? Nenhuma. O Hélio dos Passos faz música para você rir. Ele tem a função dele dentro da arte. A música dele é para você se divertir, pra você dar risada e cantar. Do Gustavo Lima é outra música, mas é dentro da arte. Tem que ter Tiririca, tem que ter Hélio dos Passos, tem que ter Manuel Gomes, tem que ter o Roberto Carlos, tem que ter o Luiz Marenco. Tudo é muito importante. Então eu vejo dessa amplitude, sim, respeito muito cada um. Cada um que faz arte, que faz música, que canta, que compõe, que faz verso, que pinta um quadro, que fala na rádio. Quantas pessoas te escutam e querem ser um radialista, que estão assistindo, querida, eu quero ser apresentador. A gente não sabe o tempo e a importância que a gente passa sem perceber, né?
Verdade, verdade.
Então, é uma... Eu não sei como é que nós temos os horários aí.
Estamos estourando o horário. Eu quero vir aqui no encerramento, vem o maior sucesso.
Ah, vamos fazer?
Maior sucesso. Quantas gravações tem?
No meu disco tem 12 faixas.
12 faixas. Só tem um?
Eu fui, esse disco eu fui fazendo ele...
Só tem um disco?
Só um.
Só um.
Em 2 anos, tá bom.
Se você tivesse mais?
Não, tá louco. Eu fui gravando uma musiquinha por mês ali e no fim deu um disco. Foi aquela história do grão em grão, galinha em chupapo.
Que maravilha. O maior sucesso...
Foi o Volta a Beber.
Volta a Beber.
Ah.
É, fecho de ouro. Só que em consideração aos nossos ouvintes e telespectadores, a Ieda Oliveira já falei?
Uhum.
Já falei, né?
Sim.
Ieda Oliveira, parabéns, Fernandinho, muito sucesso. Zenir Batistella, parabéns, meu sobrinho, sucesso.
Olha, tá aparecendo o pessoal de Farroupilha, um abraço, tio.
Pessoal de Farroupilha. Cleoni Moreira Mendes, quem canta seus males espanta.
É isso aí, ó. Você viu só? Leoni... Até Boate Azul, o pessoal fica feliz cantando. Imagina, tem música que não tem efeito nas pessoas.
Leoni Alfino Franklin, parabéns. Cleoni Moreira Mendes, que bela iniciativa, questão ali do projeto que você falou.
Uhum.
A Priscila Ávila também acompanhando o nosso programa. Salete Gotardo também, da mesma forma, acompanhando o nosso programa. Vou lá ouvir mais uma vez, elogiando você. Grande ser humano. Grande ser humano.
Lagoa é Lagoa, tem muito talento, Demar. Você não tem noção, tem muita gente boa nessa cidade. Não só Lagoa, em todos os cantos.
Volta a Beber!
Ah, então o pessoal que tá em casa, vamos cantar junto Volta a Beber.
Fecho de ouro.
Vamos lá, junto?
Falou pra mim. Mas eu não acredito que um amor possa terminar assim.
Ah!
E até trocou o chip do seu celular, mas o Insta esqueceu de me logear. Então estou aqui no seu direct para te falar. Volta a beber. Sabe, sem você aqui tudo é preto e branco. Tô sofrendo, você nem imagina o quanto. Meu coração...
Vai lá, Demar, canta comigo assim, ó. Diz aí, ó.
Volta a beber. Por você eu sou capaz de enfrentar o mundo. Vamos viver tudo que nós sonhamos juntos. Pra mim tudo que importa, só eu e você. Volta a beber.
Eu digo assim, volta pro Fernandinho.
Volta, beber. Fernandinho.
Dizem que a Demar é bom, né?
Não.
Volta, bebê!
Eu não quis atrapalhar porque o pessoal vai se frustrar, né? Puxa, estragou a música.
Eu acho que o Ademar, você viu que não tem que não cante quando a gente tá cantando música, tem que participar, né?
Um abração aqui, Cleoni Moreira Mendes, já falamos. Sirlei Televisão também assistiu nosso programa. Osmar Borges, parabéns, Fernandinho.
Obrigado.
Nossa, tanta gente mandando mensagens. Estouramos o horário do nosso programa. Silvana já está... da vida.
Ô Silvana, aguarde um pouquinho aí,
pelo amor de Deus. Porque avançamos o horário do nosso programa, mas foi por uma boa causa. Olha, não é fácil trazer o Fernandinho, né?
Fazer.
Talento, esse grande artista de Lagoa Vermelha. Fernandinho, obrigado de coração. Você dispôs a vir ao nosso programa. Mais adiante volta, né?
É, a gente veio pra nós cantar umas mãos e ensaiar umas músicas.
Né? Daí eu vou ensaiar.
Vamos marcar.
Daí eu vou ensaiar daí. Aí eu vou lhe acompanhar.
Muito show. Muito obrigado, Ademar. Muito obrigado ao pessoal todo Lagoa TV. Muito obrigado quem nos assistiu, pessoal que estava no Facebook, nossos alunos, nossos amigos. Um abraço, uma ótima semana a todos vocês. Não desista dos sonhos de vocês. Vão atrás, tem que ir atrás, tem que ir, não tem que fazer. Escolha o sonho primeiro e depois vai atrás, que as coisas certas e as pessoas certas vão aparecer no caminho. Até as erradas é para dar certo. Não esquece disso, né? Porque as erradas tem que você aprender também.
Verdade. Gente, estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. Hoje contamos com a participação do grande artista de Lagoa Vermelha, Fernandinho Bernardi. Nosso orgulho, grande orgulho de Lagoa Vermelha. Fazendo sucesso extraordinário. E o sucesso vai ser cada vez maior, com certeza.
Com a graça de Deus.
Estamos na torcida.
Então não tem dar errado, né?
Não tem como dar errado. O nosso programa conta com o apoio do grupo Dilians e Odonto Excellence. O nosso programa volta na próxima segunda-feira, 20 horas. Até lá, boa noite!